Jornal Gazeta Online. Entrevista.
Um dos temas mais debatidos juridicamente desde a semana passada é a questão do abuso de autoridade. Dia 14 de agosto, quarta-feira da última semana, a Câmara dos Deputados aprovou a lei que pune os abusos que podem partir de diversas funções. Elogiado, mas também criticado, diversos pontos causam discussão. O texto vai seguir para o presidente Jair Bolsonaro sancionar ou vetar. Para repercutir esse tema, o Jornal Gazeta Online vai conversar hoje com o advogado doutor Eduardo Reale Ferrari. Estão comigo também os repórteres Leonardo Amaral, Bruna Salles e Rodrigo Freire. Doutor, muito obrigado pela sua disposição e seja bem-vindo.
Boa tarde, eu que agradeço, é um prazer.
Doutor, muitos têm dito que essa lei referente ao abuso de autoridade pode prejudicar a Operação Lava Jato ou o combate ao crime organizado. Você acha que essa preocupação é legítima ou é um exagero?
Eu acho, sinceramente, que é um exagero, até porque eu parto da premissa de que a Operação Lava Jato é praticada por meio da licitude, ou seja, de que não há abusos, não é? O que estão avorando é no sentido de que esta lei de abuso de autoridade, que visa exatamente punir quem abusa, seja punido. Né? Então eu parto da premissa de que toda a Lava Jato não tem abusos, porque se eu falar o inverso, aí sim eu estarei concordando com quem acha que isto vai restringir a Lava Jato. E não nos esqueçamos que esta é uma lei criminal, e a lei criminal ela vale para o futuro, ela não vale para o passado. Para os atos posteriores à sua promulgação e à sua sanção, é que há validade, portanto não atinge os atos anteriores.
Rodrigo Freire, a próxima pergunta.
Doutora, as ações da Operação Lava Jato motivaram a criação da lei? Se sim, em que medida?
Veja, toda lei, ela parte de fatos, não é? Fatos que ensejam, obviamente, a sua criminalização ou não. Acredito que efetivamente tenha, em determinados momentos, existido fatos que afrontaram a lei. E, por isto, há necessidade de uma melhoria na legislação. Não é? A lei sempre parte, porque é uma abstração, de uma realidade fática. Para voltar à realidade, é passagem do real para o abstrato para voltar à realidade. Então, eu parto sempre de fatos. E esses fatos podem, sim, ter sido decorrentes de abusos que ocorreram na Lava Jato, e que geram, obviamente, a necessidade de criação normativa para que esses abusos daqui para diante não se perpetuem. Não vale para os fatos passados, mas acho sim que teve influência para a tipificação, em alguns momentos, em face de deficiência, em face de falhas, em face de erros que foram praticados na Lava Jato. Excepcionalmente, não como um todo. Ninguém está aqui descaracterizando a Lava Jato, que foi um movimento importantíssimo para o país, que deve continuar, é claro, mas sempre dentro da licitude, sempre sem abuso. Todos nós temos responsabilidades. Todos nós da área privada, se erramos, temos que ser responsáveis pelos nossos erros. E especialmente se erramos, na verdade, se praticamos uma conduta intencionalmente. Uhum. É importante deixar claro que esta lei, ela pune aquele que intencionalmente assim o faz para ter um benefício pessoal. Isso é muito claro no artigo 1º da lei, porque as pessoas têm análise sem ler. Não é? Aqui diz claramente, constitui crime de abuso de autoridade um agente, quer do legislativo, quer do judiciário, quer do executivo, que pratica uma conduta com a finalidade específica de prejudicar alguém ou a beneficiar-se a si mesmo. Se não houver a intenção de prejudicar alguém, não há o crime. Não há o crime na forma culposa. Só o abuso de autoridade na forma intencional. Eu preciso deixar isso muito claro.
Doutor, mas como saber a intenção justamente da pessoa que praticou o ato?
Olha, isso é em qualquer delito, você tem que verificar se houve a intenção ou não. Então há uma investigação, há um processo, há elementos que vão denotar se aquela conduta foi uma conduta que se ajusta à intenção. Não é? Se você grava alguém ilicitamente, não há como se contestar que a situação não se configura abuso, se configura intenção. Sem querer eu gravei alguém intencionalmente, quando é proibido, a condição da condição coercitiva, que está claramente delineada hoje como impedida pelo Supremo. Então, isto não pode, é a mesma coisa que a tortura, não pode. Lógico que aquele que atentar contra isso vai ter o direito de defesa, vai ter o direito de mostrar que equivocou-se, mas que não teve a intenção. Isto é próprio do processo penal, né? Então é preciso avaliar, por isso que vai ter uma investigação, que isso eventualmente vai ter um processo. Não esqueçamos que quem vai processar isso é o próprio Ministério Público. Então, se um membro do Ministério Público ou um juiz errarem, isso não haverá tipificação. Agora, se ele intencionalmente, e isso investigado e constatado pelas conversas, obviamente pelos elementos de prova, vai levar ao próprio Ministério Público a processar. Isso faz parte da democracia. Processar todo aquele que tem poder tem que ter controle sobre esse poder. Hoje, o grande problema desse país, em relação às autoridades, é que não há resolução, não há sanção nenhuma. Um promotor, um juiz, pode praticar uma ilicitude e, como compensação, existe uma aposentadoria compulsória.
Uhum.
Se eu pratico uma conduta intencional contra alguém, eu sou responsável. Por que o promotor? Por que o juiz? Por que o judiciário? Por que o legislativo também não pode ser? O executivo não pode ser responsabilizado? Acho que todos nós temos que ser responsabilizados quando praticamos intencionalmente uma conduta que afronta a lei.
Você comentou da questão do Ministério Público, né? Quem denuncia alguém por abuso de autoridade é justamente o Ministério Público.
Isso.
E se a denúncia for contra alguém do próprio Ministério Público, quem é que denuncia?
O Procurador-Geral, o chefe da instituição,
uhum,
é que tem a análise se houve intenção, se não houve intenção, após uma investigação e apuração, para processar ou não o membro do Ministério Público de primeira instância, por exemplo. Então haverá todo um cuidado para isto, não é?
Uhum.
Não é automático, a pessoa praticou e imediatamente vai ser processado.
Tá,
tem que fazer uma análise cuidadosa, uma investigação cuidadosa, com absolutamente imparcialidade, com uma análise concreta, não é? Isso é importante. Então não será o colega dele que vai, haverá o chefe do Ministério Público, da instituição, que vai verificar se existem ou não elementos para processar ou não o membro do Ministério Público que praticou o abuso. Abuso esse que existe hoje, inclusive na Lei de 65, e que tem tipos penais muito mais abertos, tipos penais que são extremamente inócuos, tá? E que ninguém fala nada. Isso é muito interessante. Quando há um crime em que se define como abuso de autoridade e se faz a crítica, dizendo que ele é muito aberto, isto os promotores reclamam. Agora, existe uma série de outros tipos penais que são abertos e o Ministério Público os aplica. Então precisa ter dois pesos e duas medidas, não faz sentido isso. Não é? É preciso, claro, e é preciso analisar se é caso de veto particular ou de um ou outro caso, mas a grande maioria, na minha visão, deve ser sancionado. Até porque é um desrespeito ao Congresso Nacional que, de forma maciça, inclusive, aprovou esse projeto. Não é?
Bruna Salles.
Doutor, o caso dos vazamentos, as supostas conversas do ministro Sérgio Moro, podem ter influenciado alguns artigos desse projeto?
Eu acredito que sim, sinceramente, porque, veja, sempre a lei é feita com base em fatos que aconteceram, né? E este fato é um fato público, que houve, inclusive, uma manifestação do ex-ministro falecido, Teori Davasque, né? Inclusive, pedir desculpas do ministro Sérgio Moro, sem nenhuma consequência aí. Ah, então, acho sim que fatos como esse ensejaram, assim como outros, ensejaram a capitulação legal. É normal que fatos passados façam que você tenha reflexão para verificar se isto deriva uma ilegalidade a ponto de justificar uma norma ser criada para isto. Você não vai trabalhar com fatos que não ocorreram para criar. É da realidade dos fatos que se cria uma norma. É da realidade desses fatos que ensejou-se a criação desse tipo penal.
Então, uma demanda de algo que realmente aconteceu que faz com que as leis sejam criadas, né?
Exatamente.
Tá certo. Estamos conversando com o advogado Dr. Eduardo Reale Ferrari. Ele está comentando a lei do abuso de autoridade. Leonardo Amaral.
Doutor, críticos têm dito que impedir o uso de algemas pode fazer com que a pessoa que está sendo presa se aproveite da brecha para poder escapar, para tentar escapar, né? Você crê que casos assim podem acontecer mesmo com essa lei?
Eu acho que está havendo um exagero enorme nisso, não é? Até porque se você analisar tipo penal, a descrição, fala em caso de resistência, não é?
Sim.
Você não pode colocar algemas quando há, obviamente, ausência de periclitação. Quando houver resistência, a algema é legítima. Estão desvirtuando completamente o tipo penal, né, para não colocar. Nos casos em que é necessário, isso vai ser obviamente aplicável. Ninguém está dizendo, olha, em todos os casos não se coloque algema. Vai depender do caso concreto, até porque ninguém parte da premissa de que ninguém vai algemar o outro com absoluta má-fé. Né? Então,
sim,
a gente está partindo da premissa já de uma má-fé. Não é isso. Quer dizer, efetivamente, se houver situação em que exige a presença do algema, isso será legitimado, está na lei, está no projeto de lei que deve ser sancionado. O que não se permite é quando não há necessidade de se colocar uma algema, porque a pessoa se entregou espontaneamente, quando não há nenhuma situação que justifique isso, por que vai se fazer isto? Isto é um abuso. É importante destacar também que qualquer sanção aplicável a qualquer dos tipos penais que estão elencados, dos 35, tem como modalidade a substituição por prestação de serviço à comunidade, por penas pecuniárias. Então ninguém vai levar o promotor à prisão, né? Ninguém vai levar o juiz à prisão, ninguém vai levar o poder executivo à prisão, mas vai ter sanção. O Brasil precisa refletir e verificar o que quer, tanto para a entidade privada como para as autoridades públicas. Não pode ter tratamento diferenciado. A sanção, a dosagem é que tem que ser equilibrada. E aqui se permite uma dosagem que seja substituição, obviamente, por penas pecuniárias, no bolso. Eu sou casado com o Ministério Público, fui 20 anos casado com o Ministério Público, então eu conheço isso, eu sei que pegaram o bolso. Eu falo, mas ele já foi casado? Sim, eu já vou, que eu sou viúvo. Não é porque eu sou separado, não tenho nenhuma briga com a minha mulher. Ela faleceu. Então eu trabalho, sim, com a boa fé do Ministério Público, e eu tenho certeza de que os promotores, muitos deles, apoiam isto. Existem coisas pontuais, como 8 ou 9, inclusive, pelo CONAMP, que foi alertado para se vetar, mas as outras medidas, são quase 26 medidas, foram dos 26 projetos que foram aprovados, 26 artigos, estão de acordo, o Ministério Público não pediu o veto. Então, precisa tomar cuidado, com calma. Não fazer, obviamente, um carnaval dizendo, não, isso aqui vai acabar com a atuação do Judiciário, acabar com a atuação do Ministério Público, atuação com o Legislativo. Não, se eu parto da premissa que eles estão agindo corretamente, vai acabar com o quê? Com o que está agindo corretamente? Não faz sentido esse raciocínio.
Doutor, a lei passará agora para o presidente Jair Bolsonaro, né, que pode vetar ou sancionar o texto integral ou parcialmente, como já dissemos aqui, né? O que você acha que ele vai fazer?
Olha, ele tem 15 dias para sancionar ou vetar, né? Isso foi contado a partir do dia 15 até o final do mês, dia 30, ele tem esse poder de vetar. Eu acredito que ele deve vetar alguns dispositivos, mas isso como exceção. Ele mesmo já disse isso, né?
Uhum.
Que existiam vetos. Tá? O CONAMP pede 8 ou 9 vetos, tá? E pede pontuais, não são vetos amplos. Não é? A maioria das condutas, como por exemplo, inclusive, no caso de interceptação ilícita, isso não se prega veto. Tá? Agora, em situações em que existe o risco de uma interpretação equivocada, isto se pede o veto. Aliás, está claro isso no artigo 1º, quando é fruto de interpretação. Interpretação significa que não há dolo, já é fruto de interpretação, então não tem o crime, e para benefício, como eu disse. Então, eu acredito que haverá vetos, mas vetos pontuais, 4 ou 5, esta é a minha visão particularmente, e não um veto integral, que seria absolutamente continuar do jeito que nós estamos, sem nenhuma sanção às autoridades que praticam abuso. Reitero, tenho premissa de que as autoridades são responsáveis e aplicam o Estado de Direito. Se há abusos que são exceções, tem que haver punição. Eu duvido que um promotor, um juiz, um membro do Legislativo concorde em não punição aqueles que abusam.
Doutor, muito obrigado então pela entrevista. É importantíssimo pensarmos sobre essa lei e em medidas de combate à corrupção e ao crime organizado. Você gostaria de acrescentar alguma coisa?
Não, eu só queria parabenizar pela reflexão. É muito importante debater isto, porque está havendo um desvirtuamento, não é essa a primeira vez, em que se fala lei da mordaça, em que se fala agora vai impedir, e os abusos continuam. É preciso reiterar que aquele que tem poder tem que ter controle. É inimaginável, num país no século XXI, que aquele que tenha poder não tenha controle. É imprescindível isso. Essa lei vem a trazer essa possibilidade e a reflexão é sempre importante.
Tá certo, doutor. Nós agradecemos novamente e até uma próxima.
Eu que agradeço. Muito obrigado. Um abraço a todos.
Jornal Gazeta, online.